incluindo no perímetro desta avaliação o negócio que tinha no Brasil, variava entre 36 milhões de euros negativos e 511 milhões de euros negativos. Portanto, a TAP era uma, TAP era uma empresa que tinha um valor negativo, fortemente negativo, devido, fundamentalmente, à operação que tínhamos e se foi mantendo no Brasil. Poderia ter tido uma avaliação diferente, porventura positiva, se não tivesse feito esse investimento.
Então, podiam ter vendido sem a questão do Brasil, da VEM. Era possível fazer essa operação assim?
Juridicamente, não sei se era fácil fazer o detachment dessa operação, até porque tínhamos obrigações com o Brasil e com o Estado brasileiro assumidas na altura da compra, mas também não me parece que fosse uma operação muito cordial do ponto de vista do interesse público, porque, repare, se fosse isso que se fizesse, aquilo que estaríamos a fazer é a vender a parte boa e a ficar com uma parte muito negativa, tóxica, cheia de prejuízos, na órbita do Estado e ainda por cima, sem nenhum projeto de gestão para essa empresa. E, portanto, a opção que tomámos foi privatizar tudo e procurar encontrar candidatos que estivessem disponíveis para assumir a responsabilidade, primeiro a 70% e depois a 100% de todas essas empresas. Levavam a TAP SA, mas também levavam o negócio do Brasil e teriam que encontrar uma solução para esse negócio, que não era fácil.
Muito bem, eu continuo a tentar seguir a cronologia dos factos. Outra questão foi também aqui levantada e é interessante comparar, porque há muita gente que quer comparar, como é que foi o relacionamento institucional em relação ao Governo, à parte pública, à própria TAP, o volume de informação trocada, o volume de conversa havida e que permitiu que as decisões fossem totalmente transparentes, ou não é assim?
Senhor Deputado, eu procurei, e era um bocadinho o estilo e a cultura daquele Governo que fiz parte, manter uma relação de distância saudável com aquilo que eram as empresas públicas que estavam sob a tutela do Ministério de Economia. Como sabe, havia uma delegação de poderes forte e ampla na Secretaria de Estado de Transportes e Infraestruturas. Eu e o Dr. Sérgio Monteiro trabalhámos com uma verdadeira equipa e com reuniões de trabalho de despacho praticamente semanais, mas era ao Dr. Sérgio Monteiro que competia, de facto, o acompanhamento do universo que lhe estava delegado em termos de delegação de poderes, incluindo a TAP. Eu estive com a administração da TAP em 3 anos de mandato, não mais do que 1 ou 2 vezes, em eventos meramente de apresentação e mesmo com os, na altura, potenciais compradores da TAP, só me encontrei 1 vez porque quiseram vir-se apresentar ao Ministério e eu entendi que os devia receber, tanto ao Sr. Efraimovich como ao Sr. Neumann. Depois disso, só encontrei o Sr. Neumann no ato de público de venda. A relação que mantínhamos com as empresas era uma relação através da administração pública, nomeadamente da par pública, que era quem detinha a propriedade das empresas e quem devia assegurar, digamos, o contacto, os reportings das empresas. Era assim que funcionávamos. E o mesmo se passava relativamente às nossas relações com os reguladores. Havia uma cultura política que procurava manter a distância e o respeito relativamente às atribuições das administrações, das empresas que reportavam e sobre as quais tínhamos tutela.
Tutela sem ingerência, será assim?
Nós tínhamos representantes do Estado nas administrações para fazer valer as nossas posições. E, portanto, não havia decisões estratégicas tomadas nessas empresas, aquisições ou outras, que não tivessem de ser estudadas e validadas, não só pela parte pública, como pelo Estado. Mas a gestão corrente das empresas era, e em todos os poderes que lhes estavam atribuídos, eram asseguradas pelas administrações das empresas. Eu não interferia nas gestões das empresas que estavam sob a tutela do Ministério da Economia, nem tinha por hábito trocar mensagens ou outro tipo de comunicações com os responsáveis da gestão dessas empresas. Aos políticos, aquilo que é da política, aos gestores das empresas, aquilo que é a responsabilidade de gestão das empresas.
Muito bem. Sr. Doutor, nós não estamos a falar da alienação de um ativo, estamos a falar da alienação de um ativo estratégico, e tem-se muito aqui falado, e portanto eu divido a minha pergunta em duas. Por um lado, o que era absolutamente estratégico e que ficou a constar do plano estratégico definido para a privatização? E, por outro lado, que conjunto de salvaguardas, se é que existiram, o Estado português manteve no que diz respeito ao futuro da empresa? Tem-se falado aqui muito dos hubs, de empregos, aviões, estratégia. Então, a expressão estratégia foi aqui usada a miúdo. Qual foi o plano estratégico? O que é que o Estado quis garantir com o plano estratégico? E como é que o faria? Falou-se aqui numa comissão de acompanhamento. E, por outro lado, como é que também o Estado salvaguardou o interesse nacional no futuro, nomeadamente numa venda?
Bom, o modelo de privatização que seguimos era um modelo que previa que, numa primeira fase, 70% da TAP era privatizada. E passado um período, salvo erro, 2017, havia a possibilidade de privatizarmos os restantes 30%. E essa era a vontade, sobretudo, do maior partido do governo, o PSD. Aquilo que fizemos, paralelamente a esta privatização, foi assinar um acordo que tinha uma série de proteções legais muito relevantes, de forma a que aquilo que nós considerámos os interesses estratégicos, a manutenção do hub, salvo erro, por 10 ou 20 anos, agora não consigo precisar o timing, a manutenção da marca, a manutenção da sede da empresa e da sede para efeitos fiscais, um acordo social com os trabalhadores, a manutenção de competências básicas. A TAP tem competências muito importantes na área da engenharia e da manutenção, é uma excelente empresa nessas áreas. Que esses centros de competências, durante um período muito largo, se mantinham e eram assegurados. E tínhamos vários mecanismos para assegurar. Um, numa primeira fase, a nossa própria participação na empresa, que era instrumental e fundamental para poder assegurar a manutenção destes ativos. Mas depois ficou inscrito também nos acordos que fizemos com os acionistas que compraram, que independentemente de termos capital ou não termos capital na empresa, estes interesses estratégicos tinham de ser cumpridos e, caso não fossem cumpridos, dariam o direito ao Estado português de voltar a ter a propriedade da empresa. Portanto, foi uma privatização feita porque acreditávamos na necessidade dessa privatização, mas com responsabilidade, isto é, assegurando que naquilo que era o que considerávamos absolutamente estratégico, de papel da TAP para Portugal, para os portugueses, para a economia portuguesa, também nas relações à diáspora, esse papel não se perdia e até eventualmente se potenciava com a nova gestão privada, como aliás se veio a verificar, porque, como sabe, A TAP cresceu muito de 2015 para 2019 e com isso beneficiaram também os portugueses que vivem fora de Portugal.
Na passagem de pastas, foi aqui referido que nessa transição, nas finanças, não houve referência à TAP. Pergunto-lhe, a passagem de pastas ao governo seguinte, no que diz respeito às infraestruturas, a par pública tinha toda a informação sobre o processo?
Sr. Deputado, ainda bem que me faz essa pergunta. A informação, eu já não estive no governo do dia 30 de outubro, e portanto, depois de 30 de outubro, portanto, eu de facto, apesar de me ter disponibilizado pessoalmente, caso fosse necessário estar ao dispor dos governantes do PS que me seguiram nas pastas, tive responsabilidade. Apesar de ter dado nota dessa disponibilidade, eu não tive, de facto, nenhuma conversa com os governantes socialistas que assumiram as pastas da economia ou dos transportes a partir de dezembro de 2011. Mas não foi por falta de vontade minha que isso não aconteceu. Agora, a transição do 20º Governo para o 21º Governo já não foi feita por mim, já não era da minha responsabilidade. A informação que eu tenho, ou que me foi dada, é que havia uma pasta de transição na Secretaria de Estado das Infraestruturas, mas não posso responder por ela. Agora, há uma coisa que eu sei, é que da parte da par pública, isso foi aqui afirmado pelo Presidente da par pública, houve o cuidado de marcar uma reunião com uma série de responsáveis políticos e técnicos do novo governo socialista. Essa reunião realizou-se no princípio de dezembro e houve uma transmissão exaustiva de informação do dossiê da TAP aos responsáveis que estiveram nessa reunião. Se num tema que para mim é crítico, porque ainda por cima tenho uma ideia como governante diferente daquela que tinham os que me antecederam, um instituto público a par pública me dá a mim, como ministro ou secretário de Estado, um dossiê exaustivo de informação, aquilo que é a minha obrigação é, chegado ao Ministério, ler, nem que seja na diagonal, a informação que me chegou e distribuir pelo meu gabinete exaustivamente toda essa informação para que tudo aquilo que consta dessa informação possa ser de imediato alvo de conhecimento de todo o Ministério. Portanto, enfim, isto é o que eu lhe posso dizer. A informação que eu tenho é que a par pública terá transmitido a informação sobre o dossiê da TAP ao novo governo e essa informação constou sempre dos arquivos da par pública que passaram a reportar aos novos responsáveis do Ministério das Finanças.
Sr. Doutor, isto já foi abordado na audição que fizemos na Comissão de Economia, em que falamos sobre a questão da avaliação dos aviões, dos 53 aviões. Falou-se aqui, por um lado, que teriam sido comprados acima do seu preço de mercado, falou-se, por outro, teria sido comprado abaixo do preço de mercado. Qual era o vosso conhecimento e a vossa avaliação sobre este tema à data em que foi operada esta privatização parcial?
Sr. Deputado, este é um tema realmente importante e eu gostaria tanto de, com o Sr. Deputado, como imagino com os outros deputados dos outros partidos, poder esclarecer os fundos, o tema dos fundos da Airbus. A primeira proposta, se posso fazer a história para chegar a ver, a primeira proposta vinculativa do grupo Atlantic Gateway, aquilo a que fazia referência